Graça e paz, irmãos. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa vir de encontro a cada um de nós nessa noite. Que Ele continue operando pelo seu Espírito e pela sua palavra nos nossos corações. Vamos ter uma palavra de oração antes de abrirmos a Escritura. Encomendar ao Senhor esse tempo que nós vamos ter aqui. Pai bendito, mais uma vez nos encontramos na Tua presença. Eis aqui o Teu povo, eis aqui a Tua palavra. Cremos que o Teu Espírito também, aqui conosco e em nós, nos assiste em toda a nossa fraqueza, nos ajuda, nos habilita. Abre essa Escritura para nós, faz com que ela seja vida dentro de nós. Pai, nós te pedimos que o Teu falar seja fresco no nosso coração. Abre os nossos ouvidos. Senhor, nós queremos humildemente rogar ao Senhor. Às vezes achamos que somos competentes, que temos capacidade. A palavra continua sendo uma espada. Nós pedimos ao Senhor que prossiga o Teu trabalho em nós. Aprofunda a Tua palavra no nosso coração. Que a cada dia ela mostre mais quem somos nós e também quem é o Senhor. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, o desejo dessa noite é de concluir essa primeira parte do capítulo 1 da Epístola aos Gálatas. Na semana passada fomos um pouco até exaustivos nessa questão da defesa do apostolado e não vi outro meio de fazê-lo e, portanto, até peço aos irmãos compreensão nesse sentido. Mas, irmãos, já temos agarrado algumas verdades acerca desta carta. Se abrindo aqui já no capítulo 1, talvez o tema deste capítulo seja, ao lê-lo, o perigo que corremos de nos afastarmos do Evangelho genuíno, do Evangelho de Deus. Irmãos, também já ouvimos as igrejas dessa região, as igrejas da Galácia, já eram igrejas aí por volta dos seus 10 anos de fundação. Portanto, aqui nós vamos lidar, ou Paulo vai lidar, com problemas um tanto quanto diferentes daqueles que ele lida, por exemplo, com os coríntios. Portanto, aqui a Epístola de Gálatas, poderíamos dizer assim que é uma epístola mais direta. Porque o problema dos Gálatas, ele é um problema um pouco diferente do problema que os coríntios enfrentavam. Por exemplo, Paulo vai dizer a eles que eles estavam aperfeiçoando na carne. Veja que os gálatas, de alguma forma, estavam procurando aperfeiçoar-se. Eles estavam procurando, de alguma maneira, ser perfeitos. E quem não gostaria de ser assim? Mas aqui, irmãos, o problema ele é um pouco mais delicado, porque os gálatas podem representar aquilo que Pedro fala, uma aparência de piedade. Porque eles estavam querendo essa perfeição, mas na carne e não no espírito. Portanto, os problemas aqui são de ordem mais complexas. E por isso nós também já falamos. Essa introdução, ela vai direto ao ponto. Quando você pega uma carta, um e-mail, logo nas primeiras linhas, já fica muito claro o que aquela pessoa ou aquele autor quer dizer. E aqui, com esta carta, não é diferente. Paulo é direto. Paulo é incisivo. Ele trata logo com aquilo que precisa ser tratado. Então, num primeiro ponto, vimos sobre a defesa do apostolado. E hoje, eu gostaria de tratar com os irmãos desses quatro versos. Versos 2, 3, 4 e 5. Então, abra comigo aí, se você puder acompanhar a leitura. O verso 2 diz assim: e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Essa é uma característica de Paulo, né? Paulo é um apóstolo chamado pela vontade de Deus, não pela vontade dos homens, mas ele sempre faz referência aos irmãos e companheiros, aqueles que estavam junto dele. Porque Paulo recebeu do Senhor o chamado para o apostolado, mas ele sabe muito bem que essa tarefa é árdua demais para ficar apenas nos seus ombros. Então ele sempre faz menção de irmãos, companheiros. Quando você vai ler as cartas, você vai ver muitos nomes que Paulo cita. Porque ele traz esses companheiros, esses irmãos, no seu coração. Como eu disse na semana passada, irmãos, embora a igreja de Gálatas vai ser duramente repreendida, Paulo chama de meus filhos. Filhos amados, que foram gerados pela pregação e pelo poder do Espírito, por meio da palavra, então, na vida do apóstolo Paulo. O verso 3, ele inicia com uma saudação: graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então veja como ele começa: graça a vós outros e paz. Essa é uma saudação que ao longo do tempo, os cristãos, aplicaram ela ao seu cotidiano. Muitas das vezes nós nos encontramos, vemos os irmãos e falamos assim: graça e paz. Graça e paz. E, irmãos, às vezes nós precisamos refletir sobre aquilo que falamos tão apressadamente. Porque Paulo começa dizendo, então, que essa graça e essa paz provém de quem? Provém de Deus. Graça e paz provém de Deus. E graça tem um aspecto extremamente importante nessa carta. Muitos já tentaram definir graça: favor imerecido, favor voluntário de Deus, um alcance de misericórdia, Deus se revelando em Cristo. Muitas tentativas de tentar definir o que é graça. Pedro, escrevendo seu evangelho, capítulo 1, verso 14, ele diz que o Verbo, o Logos, que era Deus, que estava com Deus, antes da criação de todas as coisas, ele diz que esse Logos, essa palavra eterna, bendita, se fez carne. E ele diz que quando esse Logos que se fez carne habitou nessa terra, ele carregava uma característica, porque ele era cheio de graça e de verdade. A profecia dizia que a graça extravasou nos lábios do nosso Senhor. Então João diz: ele habitou entre nós, cheio de graça. Paulo vai dizer também que essa graça se manifestou. A Tito ele vai dizer isso. Tito capítulo 2, verso 11. Que essa é uma graça que se manifestou a nós, com uma característica em especial: salvadora. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Porque, como o próprio Paulo diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, essa graça não vem de nós. Essa graça vem do próprio Deus. Ele vai escrevendo aos Efésios dizer que esta graça de Deus, que se manifestou salvadora, esta graça que é Cristo mesmo, que é o Verbo que se fez carne. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer assim: essa graça, a graça foi dada a cada um de nós. Essa graça chegou a nós. Essa graça foi manifestada a nós. Essa graça foi revelada a nós por Deus Pai em Cristo Jesus. E ele diz mais. E essa graça, no capítulo 1, verso 6 de Efésios, será louvada eternamente. Porque ali ele coloca uma palavra aliada à graça. Porque ele diz, para o louvor da glória da sua graça. Glória. Outra palavra associada à graça. Porque a graça de Deus é gloriosa. Então Paulo diz, para o louvor da glória de sua graça. E o escritor aos Hebreus também vai dizer que o trono de Deus é um trono de graça. Ou seja, ele está dizendo que a graça de Deus para conosco está firmada num trono. Ela não pode ser removida, ela não pode ser tirada. Por isso ele diz assim, achegamos com confiança perante o trono da graça. A graça nos mostra o estado em que nós nos encontramos, reconciliados, de forma que a graça é o penhor e a garantia da nossa justificação. Portanto, irmãos, ao dizer essa frase, graça e paz, Paulo só pode dizer paz, porque nós fomos alcançados pela graça do nosso Deus. A condição que provém de um estado de alguém que foi alcançado por esta graça é que agora ele está em paz. Paulo diz isso em Romanos capítulo 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos. Veja, não é teremos, temos. Justificados, graça de Deus, mediante a fé, temos paz com Deus. E por que que essa paz com Deus é importante? Porque, irmãos, por mais que na nossa experiência natural, nesse tempo, nós enfrentemos lutas, adversidades, à semelhança do nosso Senhor, nós podemos nos alegrar com uma verdade. Nós temos paz com Deus. Porque um dia não havia paz entre nós e Deus. Porque nós pecamos. No Gênesis, houve uma promulgação, quando Deus diz assim, o meu espírito não pleiteará mais com o espírito do homem. E não havia mais paz. Mas graças a Deus, por mais que a circunstância presente seja diversa, nós podemos ter certeza de uma coisa. Entre nós e Deus, que é o reto juiz, que é o Senhor, Criador de céus e terra, que tem poder para julgar e lançar toda e qualquer iniquidade na condenação eterna, entre nós e Ele, há uma paz firmada para sempre, por causa da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Por isso Paulo diz assim, justificados, temos paz. Não tínhamos paz, agora temos paz, porque fomos justificados pela fé. O Senhor Jesus, relatando isso no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27, ele diz, deixo-vos a paz. Qual paz? A minha paz. Ou seja, de que ele, sendo a propiciação pelos nossos pecados, ele fez paz, de uma vez por todas, para nós que estávamos debaixo de condenação. Pedro, falando sobre isso em Atos capítulo 10, verso 36, quando ele descreve aquela visão daquele grande lençol, ele diz assim, esta é a palavra que Deus enviou, apontando para que agora o Evangelho de Deus então pudesse romper o aprisco de Israel e alcançar povo de toda língua, tribo e nação. Ele diz assim, esta é a palavra que Deus enviou, anunciando-os, trazendo, fazendo conhecer o Evangelho da paz, por meio de Cristo. Essa paz, ela é tão inexplicável, que em Filipenses Paulo vai dizer assim, essa paz, ela excede todo entendimento. Porque como nós, que éramos pecadores, podemos nos aproximar diante de Deus, sabendo que entre Deus e nós existe paz. Por isso Paulo diz assim, essa paz ela excede o nosso entendimento. Mas ela faz uma outra coisa também. Ela guarda as nossas mentes e os nossos corações. Porque agora nós não estamos mais debaixo de condenação. Nós estamos em paz com Deus, porque fomos justificados pela redenção que há no sangue de Cristo Jesus. Aos Colossenses ele vai dizer isso, seja a paz de Cristo o arbítrio em nossos corações. Portanto, irmãos, lendo essas duas palavras, nós precisamos ter isso em mente. Graça e paz não vem de nós. Graça é um favor de Deus para nós, que não merecíamos nada, senão condenação. Mas a graça de Deus nos alcançou. E agora essa outra palavra também chega para nós. Temos paz. Isaías capítulo 9, naquela linda profecia, ele diz que aquele guerreiro deveria baixar a sua arma, jogar a sua roupa fora, porque a guerra havia se findado. Nosso Senhor Jesus enfrentou essa batalha no nosso lugar, porque nós não poderíamos contender com Deus, porque nós estávamos julgados por causa do nosso pecado. Mas Cristo, então, na sua morte substitutiva, entrou no nosso lugar, nos redimiu do nosso pecado e conquistou para nós uma paz com aquele que os anjos escondem o rosto e cantam, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Por isso o escritor aos Hebreus vai dizer que nós podemos nos aproximar com toda intrepidez. Você sabe, irmãos, lá no Sinai, naquele monte, havia um limite colocado, porque o povo não podia se aproximar de Deus. Porque se eles aproximassem da santa majestade de Deus, todos eles pereceriam. Mas o que Cristo fez na cruz do Calvário foi justamente prover para nós um caminho, para que nós pudéssemos ser então reconciliados, para que nós pudéssemos entrar com intrepidez, com toda a confiança, e saber que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o entendimento de Paulo acerca dessas verdades. E aí o verso, então ele diz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, porque agora por causa da obra de redenção, Deus, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é também o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele entra no verso 4, que para mim seria o coração dessa epístola. Seria o verso, talvez, mais importante desta epístola. Eu sei, irmãos, que se nós fizéssemos uma enquete livre aqui e disséssemos para cada um dos irmãos, cite o seu versículo preferido na epístola aos Gálatas. Muitos poderiam citar, por exemplo, Gálatas 1,16, aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, e que texto glorioso é esse? Outros poderiam citar Gálatas 2,20, Cristo vive em mim, que gloriosa verdade. Paulo diz que agora Cristo vive nele. Ou também poderíamos citar Gálatas 4,19, Cristo sendo formado em nós. Ou seja, Cristo revelado, Cristo vivendo, Cristo formado, tudo isso compõe para nós um quadro muito glorioso. Mas nenhum desses versos seria possível se esse verso de número 4 não estivesse colocado aqui aonde ele está. Porque Paulo, então, logo no início vai dizer, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Veja a referência que ele faz. Nenhuma dessas bênçãos que nós nos referimos agora seria possível se Cristo não houvesse se entregado. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui para os Gálatas, irmãos? Com toda a problemática que ele vai tratar nessa carta? tem uma pedra fundamental. É como se alguém constrói um grande prédio e lá na torre, no ponto mais alto desse prédio, ele coloca ali um grande monumento. E toda a imponência daquele prédio é destacada por este monumento. E aqui Paulo está colocando um grande monumento para as igrejas da Galácia. Uma verdade da qual eles não deveriam jamais se desviar. Cristo se entregou pelos nossos pecados. Não há nada que nós possamos fazer para melhorar isso. Não há nada que nós possamos fazer para ajudar em alguma coisa. Cristo completou a obra de uma vez por todas. Portanto, Paulo aqui coloca de forma agigantada o fato de que nenhuma obra pessoal, nenhuma obediência a ritos da lei, porque aqui, irmãos, o que nós entendemos que eles estavam correndo perigo é que eles não estavam se opondo ao Evangelho. Isso é um dado muito precioso, por assim dizer. Porque as igrejas da Galácia não estavam resistindo, mas eles estavam querendo então misturar esse Evangelho. Sim, Jesus é o Senhor, Jesus é o Messias, mas ele também é judeu. De forma que a perfeição, então, para eles, era o Evangelho de Cristo Jesus, mais a observância dos mandamentos da lei. Então, como essas duas coisas poderiam andar juntas? Então, Paulo coloca esse texto aqui como um grande monumento. De forma, irmãos, que nenhum de nós pode acrescentar nada à obra expiatória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Foi Ele que se entregou pelos nossos pecados. Não fomos nós. Não tem mérito nosso. Não tem o dedo nosso. Não tem contribuição nossa. E não há nada que nós possamos fazer no momento presente que venha trazer mais glória a esta obra. Foi Ele que se entregou. Foi Ele que decidiu se entregar. É isso que o Senhor coloca de forma tão destacada no Evangelho de João, capítulo 10, verso 17 e 18. Um texto muito conhecido dos irmãos. Ele diz assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida. Era dele a vida. E ele deu a sua vida para tornar a tomá-la. Porque ele tinha poder para dar e para reaver. Porque ele é Deus. Dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim. Não eram os romanos. Não eram aqueles que escolheram soltar Barrabás e prender a Cristo. Ele diz: não, ninguém a tira de mim. Mas eu, espontaneamente, voluntariamente, a dou. É isso que Paulo está dizendo. Ele se entregou. Porque se ele não se entrega, ninguém pode o tirar. Se ele não doa a sua vida, ninguém pode tirar a vida do Senhor. Porque ninguém mata Deus. Ninguém pendura Deus no madeiro. Mas ele entregou a sua vida. Ele deu a sua vida. É isso que ele está dizendo e deixando muito destacado. Eu tenho o poder a dar a ela e também tenho o poder para reaver. Essa é a minha vida. Porque ninguém tem poder de tirá-la. Eu voluntariamente a dou. E Paulo está deixando isso muito destacado. De forma que isso, por um lado, humilha o nosso coração. Como nós aprendemos aqui com o nosso irmão há poucos dias. A graça, ela nos perturba. Porque ela nos humilha, irmãos. Porque nós temos dificuldade de receber algo sem dar algo em troca. Às vezes alguém nos dá algo e nós logo queremos retribuir. Às vezes recebemos o favor de alguém e aquilo já nos incomoda a responder aquele favor. Mas como nós podemos dar a Deus algo em troca da sua graça e da sua misericórdia. Deus não precisa de nada. Não há nada que nós possamos dar a Ele que corresponda à glória e à santidade do seu caráter. Como diz o salmista, o que eu vou dar ao Senhor por todo o bem que Ele me tem feito? Ainda que dessemos todo o mundo, todo o nosso ser, toda a nossa riqueza, ainda que tivéssemos os tesouros todos da terra, que daremos nós ao Senhor? Aquele que deu a sua própria vida e a reaveu, é Senhor sobre tudo e sobre todos. É daí que Paulo então parte. Ele se entregou pelos nossos pecados. João, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 2, ele vai dizer, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Uma outra maneira de lermos esse texto. Ele fez com que Deus fosse propício a nós. Por isso, o escritor aos Hebreus vai dizer que convinha que ele fosse tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Sabe por quê, irmão? Irmã, tendo sido tentado na carne em todos os aspectos da sua humanidade, ele pode nos salvar totalmente, completamente. Não existe área da nossa vida que ele não pode salvar. Seja o nosso corpo, seja a nossa alma, seja a nossa mente, seja o nosso espírito, ele é o nosso salvador completo. Ele é o nosso Senhor por inteiro. Ele pode nos salvar perfeitamente, completamente, porque ele então é essa propiciação pelos nossos pecados. Paulo torna isso ainda mais glorioso na carta aos Romanos, no capítulo 5, verso 8, um outro texto também que vocês conhecem bem. Ele diz assim: Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato, em realidade, que Cristo morreu por nós. Quando? Sendo nós ainda pecadores. Para que ninguém pudesse dizer assim, eu estava quase chegando lá. Paulo diz assim, Deus prova o seu amor. Porque o Pai deu o seu Filho para morrer por nós, quando nós éramos ainda pecadores, inimigos, separados. Irmãos, esse é um ponto que Paulo quer deixar muito claro aqui para os Gálatas. Porque, irmãos, se essa é uma igreja, digamos, mais avançada, quantas vezes, na nossa caminhada com Cristo, nós vamos desenvolvendo atitudes de independência. Às vezes vamos nos cansando da vida de piedade, da vida devocional. Às vezes vamos nos cansando da vida de santidade e vamos tomando uma forma, uma casta e vamos agregando algumas coisas. Como também foi falado, irmãos, se nós temos que contextualizar o texto, eu sei que ninguém aqui está querendo ser judaizante, ninguém aqui está querendo fazer uso de quipá, de tocar shofar, de fazer rituais e sacrifícios, nada disso. Mas, meu irmão, será que não há nada no nosso coração que nós temos aliado ao Evangelho de forma a querer dizer que nós somos merecedores de alguma coisa? Ou seja, será que nós não estamos em algum aspecto do nosso viver tentando nos aperfeiçoar na força da carne? Então, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, Paulo dá uma outra sentença assombrosa. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Irmãos, que texto impressionante é esse. Porque o nosso Senhor não conheceu o pecado, mas ele levou os nossos pecados naquela cruz, onde ele foi crucificado. Ele não conheceu o pecado, mas se fez pecado no nosso lugar. Então ele diz, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. E aí ele conclui esse verso dizendo, para nos desarraigar deste mundo perverso. E aqui uma outra palavra, desarraigar. A palavra que aponta para arrancar, livrar, tirar, remover com poder. Então veja, Cristo se entregou pelos nossos pecados para nos arrancar, nos tirar com poder. Do que diz ele? Deste mundo perverso. E a palavra mundo aí, eu gostaria de fazer um destaque, irmãos, porque a palavra aion aponta para uma, para um presente momento, um mundo presente. Fala de uma esfera que domina o tempo presente. Lembra quando ele escreve aos Romanos, capítulo 12, ele diz assim: não vos conformeis com este século. Esta é a palavra. Não tomem a forma. E aqui ele está dizendo para os irmãos da Galácia que o Senhor se entregou pelos nossos pecados para nos tirar com poder deste mundo perverso. Irmãos, e que mundo nós estamos vivendo nesses dias? Alguns têm dito que nós estamos vivendo no tempo da pós-verdade. Não há mais verdade. Por isso é tão importante nós voltarmos e lermos a Escritura e deixarmos que o Espírito Santo solidifique essas verdades no nosso coração. O próprio Paulo diz: não me cansa dizer a vocês as mesmas coisas. Porque nós vivemos num tempo, irmãos, onde tem sido muito, muito falado que o Evangelho por si só não é suficiente. Que nós temos que agregar outras coisas. Aos irmãos que já são salvos há talvez 30 anos, 40 anos, nós vivemos um período de crise na chamada teologia da prosperidade. Mas agora nós demos um passo para frente. Chegamos na teologia do resultado. Ou seja, o seu esforço e o seu mérito coloca Deus numa condição na qual ele não tem outra alternativa senão te abençoar. E quantos são aqueles que estão sendo nesse tempo lançados a tantas coisas, principalmente no mundo virtual, para agregar então essas coisas ao Evangelho. Por isso nós precisamos voltar a esses princípios. Essa palavra, então, tem essa conotação. Eu gostaria de dar dois destaques para essa palavra. Em Atos, capítulo 7. Esse capítulo de Atos é muito importante para quem quiser conhecer mais sobre a visão de Paulo, o evangelho que Paulo anunciou. Porque, irmãos, já foi compartilhado aqui, muito daquilo que Paulo desenvolveu nas cartas vem daqui, de um discurso. Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Sabe o que nós vamos encontrar aqui? Verso 10 do capítulo 7. Ele vai falar sobre José. E diz que José, pelos seus outros irmãos, foi vendido, porque ele foi invejado. Mas olha a palavra que ele usa aí. E livrou de todas as suas aflições. Esta é a palavra. Foi tirado, foi arrancado de suas aflições. E nesse mesmo capítulo, verso de número 34, Israel no Egito, diz o Senhor que, quando o seu povo estava cativo, ele viu o seu povo, ele ouviu o gemido do seu povo. Então o texto diz que ele desceu. Para quê, irmãos? Libertar, tirar, arrancar com poder do Egito. Paulo está dizendo: nós fomos tirados deste mundo mau, deste mundo perverso, de maneira final e poderosa, pelo fato de Cristo Jesus ter, então, morrido pelos nossos pecados. A morte e a ressurreição de Cristo é um evento tão poderoso que quebrou as cadeias da morte, rompeu os poderes sobre os quais éramos escravos do pecado e éramos, por natureza, filhos da ira, e nos fez filhos de Deus. Lembra? Colossenses 1:13, Paulo diz assim: ele nos tirou de um império de trevas. Essa palavra império traz a ideia de que nós estávamos debaixo de poderes, de autoridades espirituais. Nós estávamos debaixo de um poderio. Ele diz assim: ele nos tirou do império de trevas com poder e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E escrevendo aos Coríntios, capítulo 2, se eu não estiver enganado, verso 14, depois os irmãos conferem, ele diz assim que agora ele está nos conduzindo numa grande marcha triunfal, porque ele venceu esse império de trevas e nos libertou. E agora, como um general que vinha vitorioso da batalha e trazia os despojos, ele está nos conduzindo em triunfo, em vitória, porque ele venceu e a sua vitória é agora também a nossa vitória. De forma, irmãos, que um império de trevas que eu e você não podíamos absolutamente nada contra esses poderes, Cristo Jesus, na cruz do Calvário, triunfou sobre todos eles. E agora ele nos conduz nesse grande triunfo da glória, da graça de Deus em Cristo Jesus. Portanto, quando Paulo termina essa sessão, ele diz assim, que o Senhor então se entregou para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ele fez isso, porque isso aprouve ao Pai. Ao Pai agradou moê-lo. Ele disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Portanto, como nós falamos na semana passada, o escritor aos Hebreus vai dizer que ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Porque ele é aquele que trouxe boas novas de salvação a nós. Então Paulo diz, ele se entregou segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ele cumpriu tudo o que era a vontade e o desejo do Pai. Por isso, quando ele foi batizado, passando pelas águas, os céus se abrem e uma voz se ouve. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. É como se Deus estivesse dizendo, a minha vontade não poderia prosperar de forma melhor. Ninguém poderia me prover uma alegria como essa, como esse filho perfeito, varão aprovado, Senhor Jesus, que é homem, mas também é Deus, e que na sua humanidade foi plenamente aprovado por não ter tido ou cometido nenhum pecado. Então, há esse veredito deste filho bendito, aprovado por Deus. Então a sessão vai terminar com Paulo dizendo, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Ou seja, Paulo está dizendo, o amor de Deus é algo tão grande que deverá ser louvado por toda a eternidade, por todo o sempre. Não haverá outra coisa que não louvar a glória desta graça, louvar a glória deste amor, louvar a glória desta vida doada, desta vida entregue, que não é só uma vida entregue, mas é a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, sim, mas ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou vencedor sobre tudo e sobre todos. E agora ele está assentado à destra de Deus na majestade das alturas. Graça e paz no contexto aos Gálatas, para concluirmos, aponta para que toda a condição presente dos salvos em Cristo não provém deles mesmos e nem dos seus esforços pessoais. É nosso Deus e Pai que nos ama e assim nos guarda e nos coloca debaixo de suas mãos poderosas. Oh, irmãos, talvez aqui somos a maioria, irmãos já de longa caminhada. Será que algo mudou? Será que não há algo que nós podemos fazer para melhorar? Ainda precisamos ouvir que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus. Por isso essa graça, essa paz, essa reconciliação, nada disso vem de nós, vem do próprio Senhor. Um outro ponto, a oferta de Cristo por nossos pecados, segundo a vontade do Pai, é a mensagem central do Evangelho. São as boas novas de salvação. E aí, irmãos, essa tem sido a nossa apreciação? Será que essa tem sido uma verdade no nosso coração que tem, queimado os nossos corações? Será que não temos nos afastado do verdadeiro evangelho e nos misturado com outras coisas? Será que a figura do salmista, nós não precisamos orar, restitui-nos a alegria da salvação, de saber que fomos amados incondicionalmente, de saber que fomos perdoados incondicionalmente, de saber que somos aceitos como filhos de Deus? Será que quando vamos caminhando, essas coisas não vão ficando mais escuras para nós? Talvez vamos nos acostumando, talvez vamos nos esquecendo. Irmãos, que o Espírito Santo nesses dias venha mostrar com clareza para nós a perfeição da obra de Cristo. Porque isso para nós é descanso, isso para nós é segurança, e isso para nós é garantia de quê? De que nós um dia estaremos na sua presença gloriosa. Porque Ele virá como o Senhor, Ele virá como aquele que venceu e nos reunirá de novo na sua gloriosa presença. O último ponto: a morte de Cristo tem em si o poder pelo qual não vivemos mais como escravo desta era e do tempo presente. Há uma declaração de Paulo aqui no final de Gálatas, capítulo 6, último verso, gostaria de ler com os irmãos. Gálatas 6, verso 14. Paulo diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, aonde estava a glória de Paulo? Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: longe de mim gloriar, senão somente na cruz do nosso Senhor. Irmãos, se alguém que pudesse se gloriar pelas coisas que ele fez, por sua obra, por seu trabalho, por seu labor, esse seria Paulo. Por que que ele não diz: eu me glorio na minha obra, naquilo que eu pude realizar, nas viagens missionárias, nas igrejas? Mas ele diz assim: a minha glória está na cruz de Cristo. Porque ela desceu uma sentença para o coração de Paulo. E qual sentença é essa? Pela qual? Pela cruz. Olha o que ele diz: o mundo está crucificado para mim. Ou seja, o mundo não fazia sentido no aspecto de que Paulo agora aguarda ou aguardava aqueles novos céus e nova terra. E às vezes nós até achamos que de alguma maneira nós podemos declarar: o mundo está crucificado para mim. Eu não tenho prazer neste mundo. Mas veja que ele prossegue o texto dizendo assim: pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E aqui fala muito ao meu coração. Como é o meu coração para com este mundo? Por um lado, o mundo está crucificado, o mundo está condenado. Mas e o meu coração para com o mundo? Paulo diz assim: o mundo está crucificado para mim, mas eu também estou crucificado para o mundo. Paulo está dizendo: há uma sentença entre eu e o mundo. E essa sentença é final. Por isso, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: eu decidi nada saber entre vós, senão Cristo Jesus e este crucificado. Porque ele vai dizer: a partir de agora não conhecemos ninguém segundo a carne, senão por meio de Cristo. Irmão, como está o teu coração em relação a este mundo? Sabe, irmãos, nós ainda temos que trabalhar, nós ainda temos que estudar, nós ainda temos que criar filhos, muitas coisas, muitas responsabilidades. Mas de alguma maneira, que o Espírito Santo renove os nossos afetos por aquilo que ainda se cumprirá em nossas vidas. O dia que veremos o nosso Senhor e veremos novos céus e nova terra. E não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais choro. E nós estaremos então diante do Senhor para todo o sempre. A nossa glória é Cristo ou nossas obras? A nossa glória é Cristo ou as nossas motivações pessoais? A nossa glória é Cristo ou os nossos talentos? Aquilo que aprendemos a fazer para Ele? Irmãos, que a glória do nosso viver seja tão somente o Senhor. Sabe que isso Paulo coloca lá aos Coríntios, e ele foi falado como que um fraco. E há tanta conjectura sobre isso, mas o contexto me leva a crer o seguinte, que eles consideraram talvez isso uma dificuldade. Mas é só essa a mensagem? Isso não soa tão simples? Paulo disse assim, eu não preguei entre vós com linguagem persuasiva e nem com ostentação, mas ele disse que a sua mensagem se resumia em uma única coisa, que Cristo morreu pelos nossos pecados e essa era a sua glória. Que essa seja a glória para nós também, irmãos. De forma que não há ninguém melhor que o outro. Todos nós estávamos condenados, mas graças a Deus, fomos amados por Ele. E agora podemos dizer, pela graça, sou o que sou, filho de Deus. E, portanto, que venhamos desfrutar dessa condição com mais fervor, com mais alegria, com mais solidez. Que nesse tempo nós possamos redescobrir essas verdades e o nosso coração, então, seja pastoreado por esta graça, por esse amor, por esta glória que Paulo, então, enaltece logo na introdução dessa carta. Deus nos abençoe, que Ele possa continuar falando a cada um de nós. Vamos orar. Senhor, aqui estamos diante da Tua Palavra. O Senhor conhece cada um de nós. Muitas das vezes nós queremos fazer algo, nos achamos potencialmente suficientes. Mas a Tua graça esmaga o nosso coração, porque o Senhor nos dá aquilo que nós não merecíamos. Senhor, longe de nós nos gloriar em nós, longe de nós nos gloriar em nossas obras, em nossos talentos, em nossos dons, mas que a nossa alegria seja essa cruz bendita, essa cruz que encerrou um capítulo negro na nossa vida e nos fez renascer para uma novidade de vida em Cristo Jesus. Senhor, abençoa cada um dos irmãos, das irmãs que estão aqui nessa noite. Que a verdade do Teu Evangelho possa arder no nosso coração. Que nós possamos desfrutar disso, Senhor, em realidade, em espírito e em verdade. Senhor, não achando que nós podemos dar algo, ou fazer algo, ou acrescentar algo, mas tão somente nos gloriar na obra completa de Cristo Jesus. Pai, são dias tão difíceis. São tempos tão complexos, mas graças ao Senhor, essa vida que foi doada, esta vida que foi entregue, ela é poderosa para nos tirar com poder deste presente mundo mau. Senhor, continua então operando em nós. Que o Teu Espírito continue falando a cada um de nós. Senhor, nos preparando para aquele grande dia e que o nosso coração seja cada dia mais confirmado na fé e na graça do nosso Senhor. Não importa quanto tempo temos de caminhada, mas importa que o Senhor tem poder para fazer novas todas as coisas. Ó, Pai, nós entregamos a Tua Palavra em Tuas mãos e pedimos ao Senhor, renova ela dentro de nós. Não só essa que ouvimos agora, mas quantas verdades gloriosas do Teu Evangelho já ouvimos há muito tempo e essas coisas estão dentro de nós. Senhor, talvez silenciadas, aplacadas. Senhor, como Paulo diz, é um depósito bom que deve ser guardado. Por isso, reaviva, Pai. Reaviva esse bom depósito no nosso coração, para que a nossa esperança seja firmada tão somente no Senhor. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor.